Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Edmilson da Silva Garcia, bacharel em Direito, especialista em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde e administrador hospitalar do Hospital do Câncer de Londrina desde 2008. Bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, professor. Obrigado, Thalita. Uma honra estar aqui com vocês, né? Levar um pouquinho, né, daquilo que tem acontecido no dia a dia do Hospital do Câncer, principalmente para esse público que vocês têm, né? E a universidade tem uma parceria com o hospital, então é muito bom estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da nossa história.
Nosso objetivo aqui no programa é falar de cidadania. E nada melhor do que falar de um hospital, que é o maior centro oncológico de toda a nossa região, inclusive interestadual, com milhões de habitantes no entorno e com uma trajetória muito importante, muito realizadora aqui na cidade de Londrina. Essa história começa lá na década de 60, em 1965, com Dona Lucila Balalé. Conte um pouco dessa história para a gente.
Dona Lucila sempre foi uma mulher de vanguarda. Tanto é que em meados de anos 70, ela já estava buscando equipamentos novos que vinham, inclusive, da França. Mas ela queria, inicialmente, levar o tratamento oncológico preventivo para as pessoas que estavam em situação de ruas, vulneráveis, falando o linguajar correto, né, para até para o público de prostitutas, que Londrina é sabido, né, naquela época existia muita prostituição. Então ela queria levar algo que acrescentasse, que realmente, estamos falando de cidadania, algo que levasse alguma coisa para esse público. Só que a coisa foi crescendo de uma dimensão tão grande que, a ponto de, em 1970, como eu falei, ela já estava buscando e implementando o maior plano de prevenção do Paraná, que chamou Precoce, que é prevenção do câncer de colo de útero. Então ela vendia vatapá no calçadão, acarajé, tudo para fomentar e ter sustentabilidade para montar uma instituição que hoje é o Hospital do Câncer de Londrina.
Do que nós estamos falando? São quantos atendimentos? Qual é a população atingida?
O Hospital do Câncer hoje, ele é referência para 162 cidades no estado do Paraná. Acaba tendo mais de 200 municípios, porque as pessoas acabam procurando graças à qualidade do tratamento. Por dia, nós atendemos ali uma média de 2.100. São 12.100 atendimentos dia. Então, se a gente for olhar o público todo em volta do Hospital do Câncer, é umas 6 mil pessoas dia, pensando em funcionários, em médicos, fornecedores e todos os pacientes atendidos.
Todo mundo pode ser atendido pelo Hospital do Câncer?
Pode, mas o Hospital do Câncer hoje, ele é um hospital que ele é regulado pelo gestor SUS. Então, é a Secretaria Municipal de Saúde quem faz a gestão do acesso ao Hospital do Câncer. Então, se a pessoa chega lá hoje, lá, eu estou com câncer, quero ser atendido, nós não podemos, tem que passar, pelo menos, na rede básica, para que haja o encaminhamento, a gente chama de referenciamento para o Hospital do Câncer.
Independente se eu sou só do SUS ou se eu tenho um convênio particular?
O convênio, a gente atende, o hospital ele tem parceria com todas as operadoras de plano de saúde, então ele procura o hospital, ele pode ser atendido, bastando ter autorização da sua operadora.
Qual o tamanho do hospital? A gente sempre vê campanhas, o hospital sempre precisa de ajuda, aliás, quem está nos ouvindo pode passar a contribuir, e cada campanha a gente vê para ampliação, reforma. Qual é essa situação hoje?
Tamanho do hospital, vou falar, alguns números aqui. Se for a metragem, nós estamos falando de mais de 21 mil metros quadrados de área física. Em 2007, quando o seu Nelson era presidente, nós estávamos com 6 mil metros. Teve que crescer porque a nossa média de atendimento desses últimos anos foi de 11,6%. Então, é um crescimento. A gente, a cada 5, 7 anos, dobra o volume de atendimento do hospital. Então, esse crescimento como um todo. O hospital hoje ele conta com 199 leitos e cláusula pétrea, estamos falando de cidadania, atendimento ao paciente SUS é mandatório, não se nega atendimento a partir do momento que ele foi referenciado. Então, a gente usa a nossa estrutura, 90% é dedicada ao SUS. Só que o SUS, infelizmente, ele remunera 38% dessa operação.
Isso significa que a diferença precisa ser arrecadada.
Exato. Por isso que o hospital vai, a sociedade pede ajuda. Se eu for, olha os números que é interessante. 90% SUS, 10% de convênios e particulares. O SUS traz 38% de receita. Convênios e particulares com esse 10% traz 45%. E o restante vem daí das campanhas que acabam trazendo um pouco de equilíbrio para o hospital em que pese o déficit mensal.
Nós estamos falando de atendimento em todas as faixas etárias.
Todas as faixas etárias.
Desde a criança até o idoso?
Desde a criança até o idoso. O hospital, ele mapeia, né? A gente faz todo esse mapeamento. É claro, o volume de atendimento hoje está maior na faixa de 55 a 70, mas a gente tem uma unidade pediátrica e também, né, o atendimento ao idoso.
Como que a gente pode delimitar? O hospital, ele tem uma área construída, ele está num lugar bem central hoje. Antigamente aquilo ali era periferia da cidade, mas hoje é bem central. E nós sabemos que existem imóveis que têm ligação com o hospital, inclusive do outro lado da rua, foi construída até uma passarela. Como que a gente está vendo isso hoje? Qual a expansão do hospital? Ainda tem como expandir?
Infelizmente precisa crescer, né? Porque a demanda está cada vez maior. Então o hospital realmente fez uma passarela onde do outro lado funcionam os serviços de apoio. Nós acabamos de negociar com o governo do estado, com a Assembleia do Estado também, para que venha um recurso para a gente fazer uma ampliação de mais 15 andares, são 3 subsolos e 12 unidades, 12 andares ali para dar conta dessa demanda toda. O hospital, ele também está na terraplanagem, a nova ala para cuidados paliativos, a longa permanência, o hóspice, lá no Parque Tauá, perto da Universidade Tecnológica Federal, né? E também o hospital, ele está em parceria até com uma clínica aqui na Gleba, para tratamento também de convênios e particulares, para que haja espaço para a gente atender a demanda crescente maior, que é do usuário SUS.
Para quem está nos ouvindo, explica um pouquinho essas expressões médicas. O que é cuidados paliativos?
Isso é uma coisa que as pessoas se assustam quando fala de cuidados paliativos, mas o que o médico faz hoje? Ele analisa o caso. Muitas vezes, uma quimioterapia e uma radioterapia, que seria o tratamento efetivo do câncer, além da cirurgia, não vai ser algo que vai trazer a cura para o paciente. Então, muitas vezes, a cirurgia vai só mutilar, a quimioterapia vai acabar não tendo aquele efeito necessário. Então, o médico ele entra com algo paliativo, que é para dar uma sobrevida ao paciente, para dar qualidade de vida. Tanto é que nós temos pacientes em cuidados paliativos há mais de 10 anos. Né? Em vez de forçar com uma dose de quimioterapia, de radioterapia, não, vamos trazer algo que realmente traga a qualidade de vida. Então, cuidados paliativos é aquele paciente que está fora da possibilidade terapêutica convencional. Então, o médico olhando para o caso como todo, fala, vou cuidar desse paciente dessa forma para que ele tenha qualidade de vida.
E isso pode ser feito dentro do hospital e em outros espaços?
Exato. Hoje, o hospital ele tem uma unidade de cuidados paliativos, que normalmente é aqueles casos mais complexos, onde a pessoa precisa de uma assistência hospitalar mais próxima. E também temos o atendimento no domicílio, para que a pessoa tenha conforto em sua casa e conte com atendimento médico.
O que isso significa? Que nós temos uma condição do hospital expandir para outras áreas, continuar crescendo. Como você falou, já não é mais o mesmo espaço físico, né? Essa proposta, isso que está colocado na mesa de 12 andares, seria no mesmo local ou em outra unidade?
Esses 12 andares novos é no mesmo local, ali na quadra do hospital mesmo, na rua de trás, ali justamente da passarela.
E onde cabe isso?
Então, esses são os milagres que a engenharia faz. Como o hospital ele acaba sendo um intruso naquela região, como você bem disse, né? Antigamente estava numa periferia, hoje está numa região privilegiada, porque está no eixo ali, prefeitura e os demais hospitais. A gente foi negociando, conseguindo alguns terrenos, doações. Então, o hospital, a quadra é quase toda do Hospital do Câncer. Então, a gente vai utilizar áreas que estão ali hoje, inclusive a área de cuidados paliativos. A gente vai subir uma torre, por isso que a gente vai trabalhar com 12 andares, mais 3 subsolos, pensando em estacionamento, para dar conta dessa demanda. E aí a gente transfere cuidados paliativos lá para essa unidade do Tauá.
A gente sabe, muita gente que conhece o trabalho do hospital, sabe que pessoas que vêm de fora para a cidade precisam ter acompanhamento de parente ou cuidador. Normalmente, parentes vêm para cá e essas pessoas muitas vezes não têm onde ficar. Uma das situações que a gente verifica ali é que existem locais para quem vem cuidar de paciente do hospital possa ficar alojado. Isso é um trabalho do hospital, é um trabalho paralelo? Como funciona isso?
O hospital ele tem uma casa de apoio com 20 leitos ali na mesma esquina, que a gente dá esse suporte para o paciente. Mas como existe uma demanda grande, então nós temos entidades adjacentes ali ao hospital que acabam também ajudando ao paciente oncológico. Só em volta do hospital tem umas 4 ali.
Isso significa quantas pessoas atendidas?
Olha, pelo menos ali, esse é um número que eu não tenho de cabeça, como são edições terceiras, mas pelo menos estamos falando de umas 60, 80 pessoas, um número conservador.
Que acabam vivendo ali no entorno do hospital.
Exato. É importante esse apoio, professor, porque a família ela já está desestruturada por causa do câncer. Então, a gente tenta manter próximo o pai com o filho, a mãe com o filho, ter um espaço de convivência da família para que eles possam se apoiar nesse momento de fragilidade. Por mais que o câncer hoje a gente está conseguindo evoluir bastante na cura, mas quem está passando pelo processo realmente precisa de estar com a família envolvida e o psicológico. E esse engajamento da família ajuda muito no tratamento e na cura.
E tem que lembrar também que um tratamento de câncer não é rápido, não é uma semaninha que nem uma gripe, né?
Não.
Muitas vezes são anos.
Exato. O paciente, a partir do momento que ele foi diagnosticado com câncer, a nossa alta só acontece após 5 anos, quando a gente realmente mapeou, tem certeza que ele está curado efetivamente.
Então, 5 anos depois que chegou num determinado ponto, né?
Depois que a gente fez todo o processo, olha, realmente está resolvido. Aí a gente começa a acompanhar mensal, trimestral, semestral, depois anual, até que tenha certeza que não vai ter uma metástase, algo que possa realmente voltar a interagir com o paciente na área oncológica.
Essa é uma equação muito difícil. Medicina normalmente demanda muito dinheiro e a gente sabe que recursos públicos normalmente são difíceis, são complicados. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.